seja, que se regule o acesso e que se regule a forma como é atribuída a prestação. Pensamos que assim será possível encontrar um modelo mais justo que, ao mesmo tempo, seja também responsável do ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho dois pedidos de esclarecimento. O primeiro do Grupo Parlamentar do PSD, o segundo do Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, vamos começar pela Sra. Deputada Ofélia Ramos. Tem até 2 minutos para um pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começo por saudar o CDS pela iniciativa apresentada, que demonstra uma clara preocupação com o superior interesse das crianças, princípio este que deve estar sempre no centro das decisões políticas e acima de quaisquer divergências partidárias. De acordo com os dados recentemente divulgados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, entre 2017 e 2023, registou-se uma diminuição de 30% do número de processos do Fundo de Garantia de Alimentos. Ou seja, em apenas 7 anos, tivemos uma quebra significativa no recurso a um instrumento que se revela essencial para a subsistência das nossas crianças e jovens, na medida, para quem não sabe, que este fundo assegura o pagamento da prestação de alimentos sempre que se verifica uma situação de incumprimento pelo pai ou pela mãe. Estes dados são de veras alarmantes, preocupantes, e não podemos, de forma alguma, permitir que um mecanismo criado para proteger as crianças falhe por cumprir este objetivo. A iniciativa, entendemos que a iniciativa do CDS, que o PSD acompanha, não só identifica os bloqueios de forma clara que limitam o acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos, como recomenda soluções concretas para tornar o Fundo de Garantia verdadeiramente acessível às famílias que necessitam do acesso a este fundo. Senhor Deputado, é evidente que critérios de acesso desajustados e barreiras administrativas podem estar a limitar o acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos. Mas pergunto, Senhor Deputado, se não será possível que outros fatores possam estar também a contribuir para esta diminuição do recurso ao Fundo de Garantia, tal como a baixa natalidade, menos crianças, a diminuição da taxa de desemprego ou a maior eficácia na cobrança aos devedores, conforme, aliás, apontam alguns entendidos na matéria. Deixo aqui esta reflexão, reconhecendo o mérito desta iniciativa, com a convicção de que o Governo está e sempre esteve atento a este assunto, porque as políticas de apoio à família...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o segundo pedido de esclarecimento, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o acesso à prestação de alimentos a menores é uma questão de justiça social e de proteção dos direitos da criança, consagrados tanto na nossa Constituição como em tratados internacionais. As crianças e jovens representam o futuro da nossa sociedade, não podem ser negligenciados. O nosso dever como legisladores é agir para remover todos os obstáculos que se interponham entre as crianças e os seus direitos. Precisamos garantir que os processos legislativos sejam mais céleres, que cada decisão que tomamos aqui tenha o poder de transformar as suas vidas, de garantir que as crianças e jovens não vejam os direitos serem negligenciados. Senhor Deputado João, sendo o vosso grupo parlamentar que sustenta o Governo, não seria mais célere proceder a um projeto de lei? Ou, por outro lado, fez o projeto de resolução porque sabe que o Governo não quer fazer as alterações necessárias nesta matéria? Considera que apenas é necessário alterar o modelo de acesso a prestações de alimentos a menores ou subscreve a opinião do Chega de que é preciso uma alteração legislativa mais vasta que garanta a unidade do sistema jurídico no domínio da proteção das crianças e jovens? Vamos priorizar as políticas que coloquem as crianças e os jovens no centro das nossas ações legislativas, garantindo um futuro mais justo e digno. Obrigada.
Para responder, até 2 minutos e 17, que é o tempo que tem, Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Ofélia Ramos, Sra. Deputada Sónia Monteiro, colocam questões que eu acho que permitem uma resposta conjunta. E vamos à pergunta mais desafiante que a Sra. Deputada Sónia Monteiro apresenta, que é: então o CDS fez um projeto de resolução porque não queria fazer um projeto de lei porque acha que o Governo não quer legislar sobre esta matéria. É ao contrário. É exatamente por saber que o Governo quer legislar sobre esta matéria que nós fizemos um projeto de resolução no sentido de apontar alguns dos caminhos que nos parecem relevantes. Pergunta também, mas não podemos ir mais além? Podemos, é por isso que nós apontamos alguns e admitimos que o Governo, na concretização daquilo que é o programa de Governo e que é o seu programa de Governo e as medidas que tem previstas no apoio à infância e à natalidade, consiga alargar esse âmbito. E isso justifica-se, como perguntou a Sra. Deputada Ofélia Ramos, porque nós não podemos legislar sem perceber, entre outras coisas, o que é que justificou esta evolução. Nós temos uma evolução e podemos olhar e dizer assim: se a indexação é ao IAS, se o poder de compra aumentou durante este período, obviamente que o limite do IAS fez com que muita gente passasse a estar de fora em vez de estar dentro. É lógico, mas precisamos de saber se efetivamente aconteceu ou não. Há razões burocráticas, é preciso avaliar se houve ou não houve. Mudaram critérios, mudaram às vezes a simples local de submissão dos pedidos, o facto de serem online ou não serem, a velocidade a que são tramitados, a eficiência, como a senhora deputada perguntou, no ir atrás de quem não está a cumprir as suas obrigações, tudo isso são fatores que contribuem. E, portanto, nós temos de avaliar tudo isso para depois intervirmos nos dois pontos essenciais. Primeiro, termos um limite de acesso, um valor de referência mais ajustado àquilo que é a realidade atual. E depois termos também critérios para o modelo de cálculo que sejam mais adequados. Eu penso que estas pistas são boas e não tenho nenhuma dúvida de que a vontade do Governo é exatamente ser consequente nesta matéria e que o fará. Muito obrigado a ambos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda para a apresentação de iniciativa legislativa, por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem até 4 minutos. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras cidadãs, caros cidadãos nas galerias, muito obrigada ao Bloco de Esquerda por ter agendado este debate. Como já disse aqui, as crianças e jovens são responsabilidade de todos nós. E assim, quando por qualquer razão a família falha ou não cumpre, nós temos a obrigação, enquanto sociedade, de garantir todos os direitos da criança. E por isso temos em Portugal o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, que assegura o pagamento das prestações de alimentos a menores quando o pai ou a mãe responsável não o faz. E assim, proporcionamos o valor a que a criança tem direito para o seu sustento, habitação, vestuário e educação. Porque, ao contrário do que muitos acham, as crianças não devem, não podem ser prejudicadas pelo incumprimento de regras por parte dos pais. Não devem deixar de almoçar na cantina porque os pais não pagam as refeições, não devem não receber a devida pensão de alimentos porque o pai ou a mãe não as estão a pagar. Mas temos efetivamente um problema com a forma como funciona este Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores. Aliás, temos vários problemas. Primeiro, para poder recorrer a este fundo, o rendimento da família tem de ser muito baixo. Aliás, basta a mãe ou o pai responsável pela criança receber o salário mínimo para já não ter direito ao uso do fundo. Segundo, o valor pago pelo fundo não pode ser superior ao indexante dos apoios sociais, por devedor, independentemente do número de filhos. Ou seja, em 2024, o valor pago pelo fundo é no máximo 509 euros, mesmo que estejamos a falar de várias crianças. Terceiro, não está prevista a atualização anual das prestações do fundo, quando, lembro, está prevista a atualização da pensão de alimentos que os pais devem pagar e, por isso, rapidamente o custo de vida aumenta, mas a prestação mantém-se e não é suficiente. E por isso é tão importante e acompanhamos a iniciativa que o Bloco de Esquerda aqui nos traz e que permite corrigir vários destes problemas. Mas além destas correções, precisamos de perceber o que está a acontecer. Porque em 2023, o Estado assumiu o pagamento da prestação de alimentos a cerca de 14 mil crianças, o que representa uma diminuição de 30% face a 2017, quando mais de 20 mil crianças recebiam este apoio. Isto poderia ser uma boa notícia, poderia querer dizer que mais pais e mães cumprem a sua obrigação de pagamento de pensão de alimentos ou que o Estado consegue cobrar a pensão aos que não cumprem, mas também pode querer dizer que o sistema não está a cumprir a sua função. E, na verdade, segundo o relato do Público sobre um debate tido no Centro de Estudos Judiciários em março, o número de pedidos não diminuiu e há inúmeras reclamações pelo não acesso a este fundo. O que nos faz desconfiar que, na verdade, há inúmeras crianças que são excluídas deste apoio que moralmente lhes é devido. E isto ainda é mais preocupante quando sabemos que a pobreza aumentou especialmente no grupo das crianças e dos jovens. E por isso é preciso perceber, de facto, porque é que o número de crianças que têm acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores diminuiu, se pelas boas ou pelas más razões. E por isso, além de acompanharmos as propostas que hoje tornam menos restrito o acesso ao fundo, o LIVRE propõe que sejam recolhidos, compilados e analisados os dados relativos a quantos pedidos o fundo recebe, quantos não são respondidos e porquê, quantas crianças não recebem a pensão de alimentos por incumprimento dos pais, mas que depois não podem recorrer ao fundo porque não cumprem os critérios, quantas crianças recebem o fundo, mas em que a prestação não chega para as suas necessidades, ou seja, todos os dados que nos permitam perceber como adequar melhor as regras do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores e para garantirmos que não falhamos a nenhuma criança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos na fase das intervenções dos grupos parlamentares. Ainda faltam algumas inscrições, mas já temos algumas. E a primeira será a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Bloco por trazer o tema a debate, bem como as demais forças políticas pelas iniciativas que apresentaram. Para o PAN, a proteção do superior interesse da criança, sendo um direito constitucional, asseguramos de forma clara que, ao estabelecer-se que este é um direito da criança à proteção do Estado, uma responsabilidade que é partilhada com a família e com a sociedade civil, para garantirmos o seu pleno desenvolvimento, incluindo o direito à alimentação. Neste sentido, foi criado o Fundo de Garantia de Alimentos a Menores, com a missão de assegurar que, em casos de incumprimento, as crianças continuam a receber o apoio necessário. Este é um direito pessoal, inalienável e impenhorável, que não deve ser renunciado a qualquer título, menos ainda por interesses ou conveniências político-partidárias. No entanto, sabemos que a resposta concreta a estas situações tem sido posta em causa. O PAN vai acompanhar as várias iniciativas aqui apresentadas. Precisamos de garantir que o acesso a este apoio, que não tem sido possível para muitas famílias, não é posto em causa, pois embora o fundo exista, o seu alcance tem sido muito limitado, reconhecemos, por regras demasiado restritivas que excluem quem mais precisa, incluindo quem está a receber a pouco acima daquilo que é o IAS. E por isso mesmo esperamos que em especialidade se possa, nestas iniciativas que foram apresentadas, fazer o trabalho que cabe a esta Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo até 6 minutos para a intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Raquel Ferreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os grupos parlamentares que apresentam as várias iniciativas legislativas sobre a garantia de alimentos. E também importa referir o direito das crianças à proteção garantida pelo Estado, tendo em vista o seu desenvolvimento integral consagrado no artigo 69 da Constituição da República Portuguesa. E foi nesta esteira que surgiu a Lei 7598, de 19 de novembro, que veio estabelecer o regime de garantia de alimentos devidos a menores e que cria o Fundo de Garantia de Alimentos a Menores. Como sabemos, este fundo assegura o pagamento da prestação de alimentos em substituição do progenitor faltoso no caso de incumprimento desta obrigação, a que está legalmente obrigado a fazê-lo, independentemente dos motivos que o levaram ao incumprimento. O Estado, para garantir o superior interesse da criança e do jovem, subroga-se na obrigação de cumprir o dever de prestação de alimentos. Assim, o Estado assegura as prestações previstas na presente lei até ao início do cumprimento efetivo da obrigação. Mas o fundo não surge como um garante, pelo menos em sentido próprio, mas sim como uma prestação a cargo do devedor originário, não acudindo, por isso, em todas e quaisquer circunstâncias, às consequências decorrentes do incumprimento da obrigação que impende sobre este, nem se encontra vinculado, mas sim apenas limitado, pela medida em que esta obrigação se encontre judicialmente fixada. E, portanto, o caráter subsidiário da intervenção do fundo reflete-se no conjunto de requisitos e condições que carecem de ser ultrapassados para que haja lugar ao pagamento da prestação pecuniária em que se efetiva a garantia